Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Do Your Job. E agora sim, né? Temporada já começou, estreamos com vitória. Eu sou o Marcelo Underline Arangão no Twitter ou Ponto Arangão no Instagram. Tô aqui com arroba coach. Parabéns para você, coach Baranda, seu aniversário hoje, segunda-feira. Sei que quando a galera estiver escutando isso já vai ter passado, mas todo mundo que é do grupo do WhatsApp, por favor, manda uma mensagem pro Bruno que ele vai ficar super contente. Talvez ele não tenha tempo de responder todo mundo do grupo, mas ele vai ficar super contente. Então manda uma mensagem para ele que ele vai ficar feliz em responder todos, né? Ter aquele WhatsApp bem bombardeado. Bruno, como estamos depois de uma vitória, uma estreia com vitória, que Milton jogando bem, muita coisa para falar hoje. Parabéns, primeiramente.
Ah, obrigado, cara. Obrigado a todo mundo aí. Cara, não podia ter um presente melhor, né? Teve vitória do Patriots, teve vitória do Vasco. Você sabe quem lá lançou duas interceptações e perdeu. Não que eu torça contra ele, mas é sempre bom ver tu aí se fudendo, né?
Jamais.
Mas é isso, cara. Foi um jogo maneiro. Eu já revi o jogo duas vezes desde que ele acabou para fazer minha análise. Quem me conhece aí sabe que para fazer essa análise aqui dos jogos eu revejo bastante. Eu sempre vejo o jogo para assistir, depois eu vejo o jogo de novo e depois eu vejo o jogo focado na OL e na DL. Já virou ritual isso aí. Então eu tô com uma análise bem maneira aí pra trazer pra galera.
Perfeito, Bruno. Acho que não tem nem mais pra onde a gente enrolar. Vamos logo pro nosso primeiro bloco aqui, que vai ser justamente a análise do Patriots, né? A vitória de 21-11 contra o Miami Dolphins, né? Então a gente já volta com esse nosso primeiro bloco. Já voltamos, galera. Bom, estamos de volta aqui e a gente começa analisando esse jogo. Eu vou falar um pouquinho, primeiro, um panorama geral, o que é a minha impressão do jogo, o Bruno depois vai entrar mais especificamente, a gente vai comentando, conforme a gente fez, né, no ano passado, aí no ano retrasado, ao longo das análises dos jogos. Bom, eu acredito que o jogo tenha sido o ataque, vamos falar primeiro do ataque, achei o ataque bastante simples e efetivo no que se propôs a fazer, não complicou tanto as coisas, talvez ainda porque seja um sistema com um quarterback novo, etc., ainda que o sistema pegue coisas antigas, né? Não vi o ataque fazendo tanta coisa que o Cam Newton fazia em Carolina, mas sim trazendo para o Patriots, né? Trazendo para o esquema que o McDaniel já adotava, com algumas diferenças. Para mim, as principais diferenças ficaram mais evidentes no momento que você vai correr com a bola, porque você tem, a defesa considera o Cam Newton, você tem realmente 11 jogadores para se preocupar, né? Um cara a mais, coisa que com o Brady não tinha muito isso. Então achei isso bem, bem diversificado, gostei dessa proposta do McDaniels, né? A gente diversificou bastante também os toques na bola, se tratando dos running backs. A gente teve aí 5 jogadores, 4, né, sem contar o Edelman, porque teve um end around grande aí, com mais de 20 jardas corridas, né? Então, assim, achei legal esse esquema, funcionou bem. E, assim, o Dolphins teve dificuldade de parar o nosso ataque. A OL jogou muito bem. Pelo menos esse panorama geral do ataque foi isso que eu senti assistindo. Queria ver ainda um pouco melhor ainda algumas separações dos wide receivers, né? Não achei que o Bird fez um bom jogo, por exemplo, né? E teve, salvo engano, grandes oportunidades, né? Muitos snaps. Enfim, mas eu achei bem positivo essa estreia, ainda que meio cautelosa, digamos assim. Eu vou deixar o Bruno entrar mais nos dados específicos e falar um pouquinho da OL, das impressões dele do jogo. Bruno.
Cara, eu vou dizer que eu não achei o ataque do Patriots limitado, né? Eu acho que foi o que eu falei no grupo ontem, quando o adversário não para A, não tem por que você fazer B, né?
Sim.
E o jogo corrido estava funcionando muito bem, e por isso a gente acabou não vendo tanta coisa diferente do ataque do Patriots. Mas nos momentos onde o Patriots precisou fazer algo diferente
para conseguir
né? Avançar o campo, né, a gente viu o Patriots fazendo, né, quando começou a abrir o play action, aquele drive que acabou sendo o drive do fumble do Nakiel Harold. O Patriots começou a passar muito a bola, trabalhar quick game, passes lentes, passa hit.
Isso porque o Dolphins colocou todo mundo na linha.
Exatamente. Né, o Patriots trabalhou de forma muito inteligente nesse ponto de quando o Dolphins encheu o box, começar a trabalhar do lado de fora. Né. Sobre o jogo corrido, cara, achei muito interessante porque o Patriots continua com a proposta de correr pesado. Né. Agora, qual é a diferença? A diferença é que o Patriots está conseguindo correr pesado mesmo quando ele planta numa formação leve. Por quê? Porque você tem um cara extra no backfield, né? Você tem o Kenilton, então você, mesmo quando a defesa pesa um pouco mais, né, você está podendo diversificar, você corre power para um lado, né, mas se eles forçarem fora, o Kenilton corre dentro. Aí eles resolvem correr inside zone ou outside zone, ou mesmo power para um lado, e eles, se o DE do backside estiver muito na fome de matar jogado, o Kenilton está correndo por fora no backside. E ainda mais o seguinte, né, a forma de você manipular a contagem, cara, é bizarro, porque eu ia soltar um vídeo amanhã, né, quer dizer, hoje, né, no dia que estiver saindo o podcast, lá o raio-x da jogada, falando justamente sobre isso, sobre essa manipulação dos números e ganhar vantagem, ganhar bloqueadores extras, né, conforme usando o seu QB como corredor para isso. Eu tava usando um vídeo, inclusive, da Universidade de Texas, né, o Texas Longhorns, mas eu já, inclusive, deletei o vídeo aqui do meu computador, eu vou refazer, né, usando o vídeo do Cam Newton jogando no Patriots, porque eles fizeram exatamente a mesma coisa, né. Eu acho muito maneiro essa história de você manipular os números, né, quando, o que que você faz? Você tá com o running back plantado na direita, né, tudo tá indicando que você vai correr pra esquerda, mas o quê? Você tá usando o running back como um bloqueador extra e correndo atrás dele com o Cam Newton, né, então você ganha um bloqueador, e é isso que eu falo, de você poder correr pesado, né, você correr com mais bloqueadores, mesmo numa formação teoricamente leve, em 11 personnel, em 20 personnel, né, algo que você teoricamente só teria um bloqueador extra, que você passa a ter dois, né, isso eu achei muito interessante. A OL teve um bom jogo, né. Eu vou primeiro falar do interior, porque eu tenho bastante falado dos tecos. Shaq Mason e Joe Thuney continuam sendo talvez a melhor dupla de guarda da NFL, e eles mostraram isso nesse jogo. Jogadores de extrema qualidade, conseguem forçar o início do campo e estender para o segundo nível. David Andrews traz uma diferença incrível, uma marreta ali no meio, um cara muito eficiente no jogo corrido. É um cara que protege.
Ainda mais comparado ao ano passado, que a gente não teve ele, né?
Exatamente.
A diferença saltou de produção.
A volta dele foi algo incrível para a SOL. O Isaiah Wynn, eu em alguns snaps, estava vendo o jogo com meu irmão, até falei para ele, falei, cara, é esse tipo de babaquice que você espera do teu OL starter, né? Jogada onde a jogada já foi pro outro lado e ele não para de bloquear, ele joga o cara dele no chão e ele fica encarando pra se o cara tentar levantar, ele botar no chão de novo, sabe? O Isaiah Wynn mostrou a atitude que eu espero de um OL starter, né? É algo que a gente via lá atrás no Logan Mankins, né? No Dan Koppen, esses OLs da antiga, né? Coisa que o Nate Solder nunca ofereceu, né? Que foi sempre achei o Nate Solder bonzinho demais, ele era um bom protetor de passe, mas ele não trazia essa atitude no jogo corrido. E do lado do right tackle, né, que era a nossa grande preocupação, eu acho que o Illuminor teve um bom jogo, tá? Bom jogo, não incrível. Ele foi o que eu esperava no jogo corrido, ele foi um cara que tinha capacidade de tratorar um DE, né, um outside linebacker, como o Dolphins estava jogando muitas vezes em 34. Mas ele não conseguiu fazer isso sempre, mas ele teve essa capacidade. E na proteção de passe, ele foi mais efetivo do que eu esperava, né? Ele claramente não é um cara que tem a velocidade para chegar lá atrás e ganhar na profundidade, mas ele conseguiu estabelecer contato, botar a mão no quadril do jogador e carregar ele pro fundo do campo. Só que aí, o que aconteceu? Aí veio a surpresa do dia, né? Foi a questão do Michael Onwenu, o guard que a gente trouxe da Universidade de Michigan, que ele acabou jogando de jumbo tight end, né, que é quando você traz um sexto OL para dentro do campo, e ele também entrou de right tackle no lugar do Illuminor, tá? Eu acho que não foi por questão de lesão, porque o Illuminor voltou e depois saiu de novo, né? Eu acho que era muito mais da rodagem testar o Onwenu, tá? E a gente vê aí, o Jermaine Illuminor jogou 48 snaps, foi 75%, e o Onwenu jogou 22 snaps, 34%. Só que, cara, o Onwenu jogou muita bola, tá? Eu não sei se a maioria de vocês tem esse costume de assistir o jogo olhando a OL, né? Isso é o que me chamou a atenção durante o jogo, e depois eu parei pra ver, eu sempre paro pra ver depois só a OL, focado na OL, pra ver o trabalho de cada um. E, cara, o Ben Ueno jogou muita bola. Na proteção de. O Ueno me lembra, inclusive. Eu vou dizer que ele me lembra o Marcus Cannon jogando, né? Porque ele é um cara que tem um peso de guarde, porque o Cannon sempre teve peso de guarde, ele é um cara muito grande, mas ele tem aquele pé de bailarina, sabe? Tipo, o cara se mexe muito rápido, ele tem a capacidade de ir para um lado, de ir para o outro, né? De recuperar, fazer o espelho. É, e ele jogou muito bem, na proteção de passe. E no jogo corrido ele foi mais efetivo que o Lumenor, ele foi um cara que conseguiu botar mais peso. É, até porque ele é bem mais pesado, né? Ele conseguiu impor o peso dele contra o front seven do Dolphins e produzir bastante. Eu gostei muito do jogo do Onueno, muito mesmo. Não sei se ele vai ser o starter ainda, né? Porque em alguns momentos ele mostrou que tá um pouquinho perdido. Talvez ele vá precisar de um pouco mais de tempo, mas eu acho que ele já mostrou bem mais potencial do que o Illuminor para estar nessa posição. Quem sabe na semana que vem ele já barra, né? Ainda sobre os bloqueios no jogo corrido, né? O Dalton que não jogou, ele teve uma lesão não séria no pescoço, então ele deve estar de volta aos treinos já. O Devin Asiasi jogou 8 snaps, todos eles na red zone, todos eles correndo a bola. Cara, o Devin Asiasi é um bloqueador de elite, tá? Eu não gosto de jogar a palavra elite levianamente, mas o Devin Asiasi, ele fez um excelente jogo bloqueando. Foram poucas repetições, tá? Não vamos se esquecer disso. 10 snaps, desculpa. 16% dos snaps. Foram 8 correndo, 2 para passe. Os 2 snaps de passe foram passes completos em outros jogadores. Mas Devin Asiasi, ele tem um excelente get off saindo da linha. Ele sai muito rápido e ele consegue bloquear com impacto no segundo nível, né? Eu só lembro de ter visto 2 bloqueios dele no primeiro nível, todos com eficiência, né? Não foi que ele saiu carregando alguém até 5, 10 jardas, mas onde ele conseguiu tirar muito bem, eram corridas pro lado dele, ele conseguiu tirar o jogador do caminho e a corrida passar. Muito bom jogo. Mas aí, vamos lá. A gente já elegeu aqui no Do Your Job, saiu lá na página MVP do jogo, Cam Newton, né? Mas se a gente for tratar o jogo como o prêmio de final de ano, você tem o MVP, você tem o Offensive Player of the Game, eu dou o jogo pra. E eu não esperei que eu fosse falar isso. Ryan Izzo. Que jogo do Ryan Izzo, cara.
A
Não.
evolução dele foi absurda, tremendo, do ano passado para cá.
Foram 63 snaps, ele jogou todos menos um snap do ataque do Patriots, tá? Ele foi incrível. Ele sim estava carregando pessoas da linha de scrimmage, tá? O Ryan Izzo foi brilhante no jogo corrido, brilhante. Inclusive, ele era o bloqueador-chave em todas as corridas do Cam Newton, tá? O Patriots estava posicionando ele um pouco detached da formação, né? Ele uma jarda atrás, jogando uma ou duas jardas fora do tackle, né? E aí ele, em um bloqueio, ele tirava um linebacker e atrasava o outro, né, permitindo que o Cam Newton corresse por fora com muita, muita, muita eficiência, né? Inclusive, por algumas vezes, o Patriots fazendo algo que na hora, no primeiro TD do Patriots, né, do Cam Newton, eu cantei, eu falei, cara, essa, e quem quiser, eu vou postar lá na página do Your Job uma analisinha rápida dessa jogada, né? Vou começar a fazer análise também em vídeo na página do Your Job.
Por isso que é importante seguir a gente no Instagram, para você não perder essas análises, diga-se passagem, né? O jabazinho, prossiga.
Exatamente. Né? Onde ele estava fazendo a mesma jogada do TD que o Patriots fez da última vez que nós tivemos um QB capaz de correr, né? Lá com o Jacoby Brissett. Aquela mesma jogada que o Patriots fez TD com ele com o Houston, né? Que ele fez uma corrida longa pra cacete. Foi a mesma jogada onde o Cam Newton fez o primeiro TD e onde o Cam Newton correu mais uma bola aí que. Acho que foi o segundo TD. Acho que o segundo TD também foi nessa jogada, não lembro agora. Onde foi.
Não, o primeiro TD dele foi aquele em que
O
a mesma
sweep.
movimentação que ele fez um draw, só que agora ele correu um outside, né, liderado
É,
com uma pull do teco,
foi a
e o
mesma
segundo
coisa.
foi aquele TD do bootleg, né, abre aspas do bootleg.
Que é verdade, verdade, eu confundi. Mas ele teve uma outra corrida dessa mesma jogada, que é o quê? É o Tyrande entrando, né, ou em cut block, ou fazendo um belo de um down block ali no outside linebacker, né, ou no DS, uma 43, o tackle fazendo o pull para pegar o cara de fora, né? Exatamente o mesmo desenho de jogada, né, lá
E acho que foi o
do
Eliminor, né? Bom bloqueio,
bom
inclusive.
bloqueio do Illuminor, exatamente, né? Trabalhou bem em espaço, né? Então, assim, eu gostei muito de ver esse desenho dessa jogada. Foi uma jogada que eu já estudei bastante, até porque eu copiei ela lá no Vasco já. e vê-la de novo sendo bem executada e com o Ryan Izzo fazendo um excelente trabalho. Fora uma excelente recepção de 25 jardas, onde ele fez um excelente trabalho se desmarcando, né? Ele sai na rota, sobe, escala assim, tá marcado, para na rota e volta para dar opção e ganha 25 jardas. É um excelente trabalho, né? Os running backs tiveram não só snaps divididos, mas a produção foi muito dividida, né? O Burkhead foi o cara com mais snaps, ele teve 19, o James White 19, o Sonny Michel 19, e o J.J. Taylor teve 9. Tá? O Rex Burkhead se mostrou aí um cara extremamente versátil para esse ataque, o James White também, os dois podendo fazer muita coisa, oferecer oportunidades correndo nesses power read que o Cam Newton gosta tanto de fazer, né? Essa onde o running back lateraliza, ele lê o DE, e se o DE abrir, ele puxa e corre no meio, atrás do pull do backside guard, né? Quanto opção de receber passes. E o Sonny Michel sendo o running back aí do nosso pacote pesado, né? Ele correndo em I formation, ele correndo os inside zones, eles correndo a maioria dos read options, baseados em
Na
inside
goal line.
zone, em outside zone, tendo os snaps da goal line, fazendo o TD, né? Mesmo que a produção não tenha sido tão grande. E por fim, o J.J. Taylor, né, cara?
Grata
Porque,
surpresa.
grata surpresa, calando a minha boca aí, porque eu fui um dos caras aí que não acreditou nele. Eu falei, ele é um cara pequeno, ele é um cara que pode ter dificuldades na NFL.
Não, mini bolinha de boliche, cara. Assim,
É, e o
4 de 24 tentativas, 28 jardas, média de 7. Sim, destacou o absurdo dos outros running backs. Não que os outros tenham ido mal, mas a dele foi um absurdo. Ele teve uma média de 7 carregadas, tipo, por tentativa.
Exatamente, cara. Ele fez um excelente jogo, ele também recebeu um passe, né? Ele correu com muita força, ele participou tanto dos pacotes de I-formation quanto dos pacotes de spread, mostrando versatilidade, mandou bem. O Patriots não é muito de usar running back rookie, né? Gosta de dar um ano aí, mas o J.J. Taylor mostrou que veio, fez um bom trabalho e vai botar uma dúvida aí na cabeça do McDaniels, cara. Eu achei um
Ainda
excelente.
mais com o Harris no IR, né? Vamos ver como é que vai ficar essa
Exatamente.
rotação aí. Complicado.
Exatamente, eu gostei
Complicado
muito.
assim, um problema que todo coordenador queria ter, né? Não é
É,
complicado.
o moleque é pequeno, o moleque é 5'6", mas aí, brabo, hein? Brabo.
Bolinha
Gostei
de
de
boliche
ver.
corre muito baixo, cara. É difícil parar esses caras que tem um burst e correm muito baixo, né?
Gostei de ver, calou minha boca, não tenho problema admitir aqui quando eu falei merda Aí, muita bola, o garoto. Nos wide receivers foi o que você falou, né? O Damien Bird foi o único wide que jogou todos os snaps onde tinham wides em campo, jogou 56 snaps. Não teve nenhum target na direção dele, né? Então o cara tem que gerar mais oportunidade para se desmarcar. Vamos ver aí se o Gunnar Olszewski não.
Não, assim, eu só queria fazer uma consideração também. É óbvio que ele está sendo usado muitas vezes naquele papel, pelo menos que a minha impressão, no papel do Dorsett tinha, que era de esticar mais o campo,
É, só que o
realmente
Dorsett
atrair. Beleza.
não era um cara que jogava todos os snaps, né? O
Sim,
Dorsett entrava
esse é meu ponto.
situacionalmente. A parada é, o Edelman teve uma carga muito baixa de snaps. Parece que ele teve uma lesão, né? Ele
Sim,
tava
diversos
limitado.
pacotes que entrou de wide era o daqui, o Harry.
O
Muito embora a gente.
Edelman
O
foi o
Edelman seja esse
terceiro
cara.
wide. Ele jogou 37 snaps, foram 58%. O Nakiel Harry teve 51 e o Damien Bird teve 56. O Nakiel Harry, pra mim, porra, jogou muita bola, né? Quando ele foi
Deu
acionado.
mole no fumble, mas jogou
Deu
bem.
mole no fumble. Ele teve dois moles para mim. Um foi o mole no fumble e o outro foi a primeira bola que ele pegou, que foi num screen, que também foi um RPO, um read option muito maneiro que eles fizeram com o Cam Newton, né? Que ele passa a bola numa swing do Nakiel Harry. Ele sobe com os
Pegaram no meu
bloqueios.
playbook no Madden.
Ele sobe com os bloqueios, mas eu acho que ele não entrou com tanta força quanto ele deveria para quebrar esse tackle e acabou não conseguindo first down. Mas assim, foi muito seguro, as bolas na direção dele ele pegou. Ele trabalhou muito bem as slants, ele trabalhou muito bem aquela gadget play que foi a jogada do fumble, né? Deveria ter segurado melhor a bola, né? Mas o Nakiel Harry já teve mais toques nesse jogo do que em qualquer outro jogo do ano passado, e ele já teve metade dos toques nesse jogo do que ele teve no ano passado, né? É um exagero que eu tô falando, tá? Mas vocês entenderam a
Eu
ideia.
senti ele, não sei você, mas eu senti ele um pouco mais seguro nesses catches contestados para curto, né? Slants, que ele
E mais
pegou umas
rápido,
duas,
né? E
salvo
mais
engano.
rápido também.
Mais rápido, mais ágil também.
Tá mais
É, acho
leve,
que ele passou.
claramente.
Oi?
Mais leve, claramente.
Pois é, achei isso interessante. Só para contextualizar o que você falou, O Edelman teve aí 5 recepções para 57 jardas, o Nikhil Harry 5 recepções para 39 jardas, James White teve 3 para 30, Ryan News, a gente falou já, né, 1 para 25, foi aquele lance baita mérito dele, o DJT teve 1 para 4 jardas. É, o Damian Bird não teve recepções aí.
Nem o Jacob Myers.
Nem o Jacob Myers. Aliás, não sei nem se tiveram targets para ele, tá?
Não, não teve, para nenhum dos dois.
Não, não dá pra falar porque tiveram dois passes meio que desviados na scrimmage que eu não sei se era pra eles ou não.
Verdade.
Eu nem sei se eles computam quando é assim, mas enfim. É.
O Myers, que seja. O Myers teve 7 snaps e o Slater teve 1, nenhum tendo target. Né?
Sim. Mas, e assim, aí, só pra complementar só o Ken Newton, antes de você terminar aí, 15 pra 19, 155 jardas. Ou seja, a gente viu um Ken Newton bem eficiente, né? Não teve nenhum touchdown passado, mas foram 15 passos completos e 19 tentados, né? Muito eficiente.
O Cam Newton teve um excelente jogo, cara. O Cam Newton, ele mostrou responsabilidade com a bola, ele não botou a bola em risco em momento nenhum, ele distribuiu bem o jogo quando teve que passar, ele correu muito bem, ele teve mais jardas em um jogo do que qualquer QB do Patriots teve em um jogo na história da franquia, né? Correu muito bem, foi muito acionado no jogo corrido. Eu vi gente falando que ficou preocupada se isso não vai prejudicar a durabilidade do Cam Newton. Primeiro de tudo, galera, vamos lá. Esse é o diferencial do Cam Newton. Se você não tá usando ele assim, você tá usando ele errado. Não adianta você poupar ele se você não vai botar ele na melhor situação pro seu time ganhar jogos, né? Não adianta poupar ele se for pra ele não ser efetivo, entendeu? Eu sei, o Cam Newton pode jogar no pocket, o Cam Newton pode distribuir bem o jogo, ele passa bem a bola, mas esse é o grande diferencial dele, né? É a mesma
e
coisa...
ele se protegeu também, diga-se de passagem. Ele diversas vezes se jogava no chão, meio que no slide, meio pra se proteger, pra evitar o contato de
Eu vou chegar nisso aí, mas é só, assim... Se você tá, é a mesma coisa que dizer que você não deveria estar correndo tanto a bola com o Lamar Jackson, entendeu? Você tem que usar o diferencial do teu jogador. Tem que botar ele numa situação para ter sucesso. Entendeu? E foi o que você falou, ele se protegeu muito bem. O Cam Newton não é de dar slide, né? Hoje cada vez menos você ensina slide, quem usa mais é a galera da antiga. Mas o slide tem dois problemas. O primeiro problema do slide é que você para de ganhar jarda no momento que você inicia. E o segundo problema do slide é que mesmo que não possam bater em você, se sobrar uma porrada, você tá muito desprotegido, né?
Então, também se machuca.
Então os QBs de uma nova geração, por exemplo, o Kemilton, né? Você vê até o Lamar Jackson muitas vezes, eles mergulham, né? E não é possível de você mergulhar para ganhar jardas. É mergulhar para se proteger. Uma técnica onde você flexiona os joelhos, abaixa o seu torso e você mergulha com o seu ombro em direção ao chão. Né? Por que que você faz isso? Porque assim você continua ganhando jardas e assim você também se protege, porque enquanto no slide você tá baixando as pernas e deixando a cabeça para cima e a porrada pode sobrar na tua cabeça, assim não, você bota a cabeça pro chão primeiro, né, e você sai do range da porrada. Se o cara te acertar, foi muito na maldade mesmo, esse cara merece ser ejetado. Entendeu? Mas,
não que ele não fosse no slide também, mas o processo mais que é menor.
É que eu digo assim, no slide você toma falta, mas dá pra tu convencer de alguma forma que tu já tinha iniciado o movimento, foi sem querer, e no mergulho é complicado isso aí, né? Mas um bom trabalho do Cam Newton, cara, eu gostei muito do primeiro jogo dele, MVP da partida, muita bola, jogou demais.
E uma coisa que me chamou a atenção, Bruno, nessas jogadas chaves que você falou lá no início do programa hoje, em Divert Option, ou jogadas que a gente realmente trabalhou, para ele ficar com a bola, né, em pontos cruciais da partida, o tempo em que ele coloca a bola na barriga do running back, nessas options, eu achei muito grande, é um tempo muito grande. Ele consegue ter essa leitura e bem ou mal, quando você faz isso, você congela o linebacker-chave da jogada, né?
Uhum.
Então, um tempo, eu achei isso bem, bem interessante de se notar. Muito embora ele não tenha mais a mesma velocidade que ele tinha nos inícios do ano da carreira dele, essa eficiência dele deixar tanto tempo é realmente congelar o linebacker. Ele fez isso muito bem ontem.
Eu vou te falar melhor. Que eu não achei que ele perdeu muita velocidade, não, cara. Acho que ele tá jogando aí no mesmo nível, sabe?
Eu vi gente comentando isso.
Eu acho que haters. Eu acho que todo mundo gosta de falar alguma coisa, né? E quem tem boca fala o que quer. Agora, informação de qualidade você encontra aqui no Do Your Job Podcast.
E zero clubismo.
Zero clubismo. Não sou clubista, mas que o Cam Newton vai ganhar MVP e o Patriots vai ganhar o Super Bowl, isso é um fato. Não, mas eu participei lá do No Flag semana passada e eu deixei a minha bold prediction foi que o Cam Newton ganha Comeback Player of the Year.
Um Natal no Sul, se pensar, se ele mantiver tudo que ele fez nesse jogo.
Foi um excelente jogo do Cam Newton e, acima de tudo, foi um excelente jogo do Josh McDaniels, né? Todo mundo sabe que eu sou fanzaço do cara, mas que eu sou o maior crítico do McDaniels também. Eu volto e meia, venho aqui reclamar do quê, Marcelo? Fala pra mim.
Das chamadas do McDaniels, né, cara? Em alguns momentos do jogo. De que ele deixa de executar algumas coisas que ele geralmente faz muito bem.
Exatamente. Ele deixa de executar screen, ele deixa de usar gadget play, coisa que ele fez muito bem nesse jogo. Não usou screen, né? Mas as gadget plays estavam lá e estavam fazendo muito bem. Foi muito criativo na forma de montar o ataque, né? E que comprova aí a minha suposição lá do início, quando o Patriots fechou com o Cam Newton, de que nós veríamos um ataque aéreo extremamente semelhante ao do Brady, com alguns elementos um pouco verticais, né? Mas que a base, acho que a base ainda seria o mesmo jogo, né? Trabalhando o Dink and Dunk, né? Dando oportunidades dele ler, dele trabalhar o meio do campo. O mesmo jogo corrido em power, pesado, porque o Patriots faz bem e não vale sair dessa identidade, mas com elementos que valorizariam a atleticidade do Cam Newton, o atleticismo do Cam Newton, de botar ele para correr, de botar options, de horizontalizar o campo com as corridas, de deixar a defesa em conflito pela habilidade atlética dele, né? Então aí, do your job acertando mais uma vez, né? Bom trabalho pra gente.
Fé. E aí, teve até um lance também, não sei se você viu, que eu achei que era pra ser um passe do running back.
E
Pro
era,
White.
sem
Era pra
dúvida.
ser, e deu merda na jogada e o White verticalizou, né?
Era um passe do James White pro Nakeel Harry,
E ele
mas
ficou preso na scrimmage,
ele
eu
ficou
acho,
preso
do
na
Nakeel
scrimmage e ele conseguiu recuperar 2 jardas aí, que foi muito bom, né?
Não, ou seja, tem umas graçolas ainda que o McDaniels gosta de usar, né? Isso, eu acho legal isso, ele não tem medo de usar. Aliás, o Patriots no geral, né, a cultura do Patriots, em anos a gente vê isso, não tem medo de usar trick play para num momento importante da partida. Isso é bem interessante.
Exatamente.
Fechamos aqui o ataque, né? Acho que falamos bem. Só para finalizar, o Cam Newton teve 15 tentativas corridas e 75 jardas, uma média de 5. Foi o melhor corredor, mas como a gente mencionou no jogo corrido, a gente pulverizou bastante, ou seja, se a gente somar as jardas de todo mundo, né, foram mais de 200 jardas aí, salvo engano, ou
Não, e só
próximo disso,
para complementar,
corridas.
né, eu vi gente falando: porra, mas se o Kenito tiver que carregar o jogo corrido nas costas, não vai dar. Galera, é o seguinte, o pessoal se preocupou muito em fechar o jogo corrido e abrir o espaço que é Newton. A partir do momento que
Exato.
precisar fechar, que o
Você
pessoal
mata o
começar a
Cam
fechar
Newton,
o que é
você
Newton,
carrega pro running back.
você abre espaço para o running back. Então não fiquem preocupados com isso, que é matemática.
Exato. Assim, você tem que fazer opções, né? Que nem quando você enfrenta o Lamar Jackson, você tem que fazer opções, cara. E até mais ou menos, a gente vai falar ainda nesse programa, quando você enfrenta o Russell Wilson, porque eles fizeram bastante isso, assisti boa parte do jogo contra o Atlanta e eles fizeram muito isso também. Você vai ter que escolher, cara.
Só mais um detalhe antes de fechar. O Guilherme perguntou no grupo mais cedo, né, sobre o que eu achei do braço do Cam Newton, se ele mostrou alguma dificuldade. Eu achei que o braço dele estava limpo, né? Ele estava passando as bolas com tranquilidade, ele estava passando as bolas sem fazer muito esforço, a mecânica dele estava limpa, né? Então, assim, não, a princípio, né, nenhum sinal de limitação no ombro dele para passar a bola.
Ele passando a bola, não sei se você teve essa impressão, e se eu estou sendo muito criterioso. O único ponto que me chamou um pouco de atenção, em alguns momentos, eu achei que ele demorou um pouquinho a soltar a bola, mesmo quando o cara ia ficar livre, entendeu? Ele não teve, como é que eu posso falar, talvez antecipação da jogada. Isso me deixou claro em algumas crosses do Edelman. E não tô criticando isso. Talvez seja normal quando você está cuidando da bola, você está iniciando um ataque, mas isso me chamou a atenção. Nem sei se te chamou tanta atenção assim ou não, ou se foi uma impressão minha apenas. Mas achei que ele demorou um pouquinho a confiar e soltar a bola no cara que já está livre, sabe? E lançou a bola para o cara, mas um pouquinho atrasado.
Eu não achei, não, cara. Achei que ele estava confiante, achando os matchups dele, distribuindo a bola.
Não, isso
foi
ele
de bom.
Fez, sem dúvida. Mas é só um ponto, assim, vamos ver.
Fala de defesa.
Só pro lado defensivo da bola, né, cara? Cara, achei a defesa bem. Achei que a DL fez um excelente trabalho. Caras aparecendo aí, como a gente já mencionou, que deveriam ter uma boa temporada. O Adam Butler, o Byron Coward teve uma boa temporada, teve uma boa estreia também, fechando gaps. Não ouvimos tanto falar no nome do Lawrence Guy, mas foi importante ali. E a minha impressão que tinha é que quando chegava no segundo nível, às vezes os linebackers tinham uma certa dificuldade para parar. Acho que devido a lente, abre aspas, tá? Lentidão na leitura, não liam tão rápido, ou quando liam, às vezes erravam um teco e no segundo nível atrapalhava. Vi também bastante, em vários momentos, diversos momentos, seja o Adrian Phillips, ou seja, qualquer outro safety, que jogou no box, né? Jogou como linebacker, eu vi isso bastante. Vi nossa secundária sendo dominante, apesar de ter cedido alguns passes, foi dominante no geral na partida. Ou seja, achei muito positivo. E apesar da crítica aos linebackers, fizeram um trabalho decente para um grupo, para o que a gente estava esperando. Achei que ia ser muito pior. Não sei se fica claro, mas eu achei que ia ser pior. Eles fizeram um trabalho melhor do que eu esperava, apesar das críticas que eu estou fazendo aqui. Aí eu deixo você se aprofundar mais.
Eu tenho um ponto muito bom para falar sobre... Eu vou chegar nele para falar sobre o que você falou dos linebackers terem dificuldade quando os bloqueios chegavam no segundo nível. Que foi o seguinte. Eu vi muita gente falar que o Adrian Phillips ganhou a posição de strong safety, que ele claramente teve muito mais tempo de campo que os outros. Só que isso não é verdade, tá? Ele teve muito mais snap que os demais safeties. Ele teve 43, o Terrence Brooks 29, o Jordan Williams 27 e o Kyle Duggar 11. Só que desses 43 snaps, ele não teve todos eles jogando de safety. A gente viu muitas vezes o Adrian Phillips jogando de linebacker. Tá?
Exato.
E assim, apesar do Adrian Phillips ser um bom safety contribuindo pro jogo corrido, né? E quando as corridas não são do lado dele, ele tá de linebacker, ele consegue chegar bem. É uma dificuldade quando os times correm pro lado dele e tá de linebacker. Tá? Porque foi justamente isso que a gente viu. Ele tava jogando dentro do box. E quando a OL subia pro segundo nível, obviamente ele tinha dificuldade, tá? Ele não é o Cam Chancellor, tá? O próprio Chung não era um cara que fazia isso bem o tempo todo, que é realmente muito difícil quando um cara que tem, tipo, 60, 70 quilos a mais do que você vem pra te bloquear, entendeu? Uma coisa é quando você é o jogador extra, você é o plus player do box, e você tá jogando contra o tight end, contra o fullback, você tá vindo em velocidade, vindo de trás, não foi o caso. Tá? O Adrian Phillips teve...
Como você é uma aberração, né? Como Jamal Adams, se você não fosse cara...
Exatamente. O Adrian Phillips teve sim um bom jogo, tá? Não tô reclamando dele, mas é o preço de você ter um safety jogando na posição de linebacker, beleza? Nessas coisas acontecem, tá? E eu não diria nem que ele foi o melhor dos safeties em campo, né? Assim, obviamente, sem contar o McCoy, que jogou pra caralho, né? Permitiu 2 de 2 pra 32, né? Mas, enfim, acontece. Mas o Phillips permitiu 3 de 3 para 24, teve uma interceptação, tá? Excelente jogo do Phillips, não tenho nenhuma...
18 tecos, tá? Líder em tecos.
Eu não tenho nenhuma reclamação, tá? Tudo isso que eu tô falando não foi uma crítica a ele, é simplesmente o contraponto de você ter um jogador leve jogando numa posição que o cara deveria ser mais pesado, beleza? Mas Terrence Brooks teve um excelente jogo, permitiu 2 de 2 para 18 e teve uma interferência de passe que eu não achei que foi interferência de passe.
Aliás, foi uma coleção ontem, seja do ataque, da defesa, e o jogo, nem tô falando só do jogo do Patriots não, NFL perdendo a linha, já me irritei bastante com isso, cara. O Sunday Night terminou numa partida, numa interferência de ataque ofensivo, é ridículo, pelo amor de Deus.
E o destaque entre os safeties para mim tá aí, Jordan Williams, né, Jordan Williams... jogou bastante,
cara, pra marcar tight
ends. Jogou 27 snaps, 44%, né? Permitiu 1 de 3 para 9 jardas, teve um passe defletado que gerou a interceptação, né, do Adrian Phillips. Então, assim, excelente jogo do Williams, né, calando a boca de muita gente aí. Eu nunca fui um cara que meteu muito pau na escolha dele, mas ele já vinha gerando aquela preocupação. Será que esse cara vai contribuir? Porra, infernada.
Será que vai ser o Bush da segunda rodada?
Será que vai ser o Bush? Mas não, jogou bem, cara. Se ele conseguir cumprir essa função, ainda que uma função bem específica, ele vai ter valido a pique, ele vai ter sido um bom jogador pra esse time. Tá?
E sobre ele, você falou do passe que ele cedeu, e o passe que ele cedeu, a marcação tava boa, tá? É porque o Gaze tem quase 3 metros de altura e a bola foi no último andar.
A marcação
dele tava boa, então tava boa. Um passe assim, absurdo que ele ficou na rota, ele tava bem na jogada.
Não, ele mandou muito bem marcando o Tyrande, cara. Eu, quando ele foi draftado, eu falei que eu achava que essa era a função que ele viria a exercer, né? E agora no segundo ano, porra, mandando super bem isso aí. Os corners foram aquilo que a gente já esperava, né? O Gilmore jogando bem a beça, permitiu 5 de 8 para 63, tiveram umas duas bolas ali que, enfim, deu mole. Teve uma interceptação onde ele jogou muito bem a rota e duas interferências de passe que, mais uma vez, eu não concordei. Tá?
Não, a primeira não foi para mim, tá? E a segunda, ele só tomou a interferência porque ele correu a rota pelo cara. Ele leu que era a curl muito antes E aí ele meio que bateu no cara, sacou? Assim, então eu não me preocupo tanto assim com as faltas que ele sofreu nesse jogo, diga-se de passagem.
Jayce Jackson também com um excelente jogo, 2 de 4, 18 jardas, um passe defletado.
Muito elogiado.
Uma interceptação, excelente jogo do Jayce Jackson. Jonathan Jones, 1 de 4 para 8 jardas e teve uma interceptação que foi a do... Eu não lembro. Não, acho que foi a do Phillips.
Não.
A do George Williams foi a interceptação que eu tinha falado, que foi no passe defletado.
Foi pro Jayce Jackson.
Não foi no passe defletado. Ele tava marcando e teve a interceptação do Jayce Jackson. E essa do interceptação que teve na jogada que tava sendo marcada pelo Jonathan Jones foi do Adrian Phillips. Desculpa aí o meu equívoco. Tá? Excelente jogo dele também. E o Jason McCourty, que permitiu 1 de 1 para 5 jardas. Né? Enfim, esse tipo de coisa, mais uma vez, aquela parada que a gente fala que acontece. Né? Entre os linebackers, a gente teve aí o John Simon, que permitiu 1 de 1 para 6 jardas, o Brandon Copeland permitiu 1 de 1 para menos 1. Né? Vindo falar dos linebackers agora, né? Entra a hora do eu te disse. Né, porque todo mundo tava, não, porque o Brandon Copeland vai jogar de edge, porque era assim que ele jogava. Falei, Brandon Copeland é um cara muito versátil, percepção de jogadores para jogar em pé atrás da linha de scrimmage. Copeland jogou aonde? Jogou em pé atrás da linha de scrimmage, tá? Fez um bom jogo, cara, fez um bom jogo marcando passe, fez um bom jogo no special team. Eu gostei muito do jogo do Brandon Copeland. O Chase Winovich, mentira, voltando ainda para os linebackers em pé, né? O Shea não apareceu no jogo, né? não jogou. Anthony Jennings teve 9 snaps, 15%. Aí agora é hora de vocês falarem, Baranda, você só fala merda, Baranda. Você falou que ele ia jogar que nem o Kyle Van Noy, que ele ia jogar de edge, que ele bababá. Ele jogou em pé do lado do Jawan Bentley. É verdade, eu também erro na certa porra toda. Ninguém falou que eu acerto a porra toda. Né? Mas em Alabama.
Mas aliás, é um bom erro pra se ter.
É um bom erro pra se ter.
Se
esperava alguma
coisa e ele tá fazendo mais, tá ótimo.
Ano passado ele em Alabama realmente jogava mais de edge, né? Era um cara que redirecionava a corrida pra dentro e tal. E nesse jogo ele jogou realmente vindo de trás. Teve um bom jogo, cara. Foram 9 snaps só, mas foram 9 snaps de impacto, inclusive estufando uma corrida que ia pra TD, né, que depois na jogada seguinte o Jordan Howard bateu pra dentro, mas ele estufou uma corrida boa aí, jogou bem. Gostei bastante do...
Você falou, só pra não coisar, você falou do Simon, eu senti ele também jogando um pouco mais em pé do que e recuando pra marcar mais, então, do que ele fazia no passado, não sei se você teve essa impressão.
Em pé, ele sempre jogou, né, mas ele jogava em pé entrando bastante. Ele ainda entrou bastante, tá? a maior parte dos snaps dele foi como pass rusher, mas ele dropou bastante em cobertura assim, porque o Patriots soa muito drop 8, né, onde você entra com 3 e dropa 8 jogadores na marcação. Por que você faz isso? Porque quando você pega um QB fraco, tu faz isso, entendeu? Por quê? Porque você vai ter gente demais pra marcar e uma hora ele vai cagar no pau, tá, sabe? Tipo, ele vai cagar no pau e vai dar bola na mão de alguém, como ele fez 3 vezes no jogo, entendeu? Eu gostei do jogo dele. Jawan Bentley, cara, sem palavras pro meu menino. Excelente jogo, liderando a defesa. Fez um excelente trabalho. Gostei muito do jogo do meu menino aí, do Jawan Bentley. E aí a gente vai pros Eds, né? A gente já falou, até já falou do John Simon. A gente entrou aí nesse ponto antes da hora, né? Mas o John Simon teve um bom jogo. Fez bem essa função que ele sempre fez, né? Que ele continua fazendo. E aí vamos falar do cara. Vamos falar de Chase Winovich. 42 absurdo. Snaps, 68%, provou que é um jogador de 3 downs. Redirecionou corrida, foi o melhor pass rusher do Patriots. Tava atrás do QB o tempo inteiro, não parava de correr atrás. Tá? Gostei muito do jogo do Chase Winovich. Foi realmente interessante. Mostrou expressão o tempo inteiro, parou corrida. Acabou o jogo com 5 tackles, um tackle para loss e um hit no quarterback, né? O John Simon e o Brandon Copeland também tiveram tackles para loss. E aí a gente vai falar do outro Ed, que entrou um pouquinho menos, mas também entrou e se fez aparecer. Nosso menino, que todo mundo já tinha considerado bust, tá? Derek Rivers. Derek Rivers com 20 snaps, um sack, trouxe pressão, teve tackle para loss. Né, estufou corrida, muita bola nesse jogo. Derek Rivers, um cara que não para. Belichick rasgou a seda pra ele depois do jogo, né? Falou que é um cara que tá sempre animado, é um cara que não tem um motor muito forte, que nunca para na jogada, é o tipo de jogador que é o primeiro a chegar e o último a ir embora, trabalha o tempo inteiro, né? Então o Patriots mostrando fé no Derek Rivers, a fé recompensada, porque ele jogou muita bola ontem, né? Aí falando do interior de linha defensiva, o destaque, como sempre, não tem como, é para ele, Lawrence Guy. Muita bola, o menino Guy, tá? Guy jogou 22 snaps, né? Foi bem dividido ali aquele meio. Foi Guy com 22, Wise com 24, Butler com 34, Baron Cowart com 21, e é isso, tá?
Teve também o Shaquille Calhoun, né?
O
Entrou
Shaquille,
ali meio que.
isso. Ele também entrou de Ed, né? Muitas vezes. Nessa rotação teve 34, teve 33 snaps e o Xavier Williams de DT teve 9 snaps. O Calhoun eu não acho que ele jogou muito bem, vou ser sincero, eu gosto dele, eu defendi ele bastante ano passado, porque ele jogou muito bem ano passado. Esse jogo eu acho que ele teve dificuldade no jogo corrido, que era o ponto forte dele, tá? Ele não chegou bem pressionando o QB, ele tomou alguns bloqueios que não deveria ter tomado, tá? O Lawrence Guy com excelente jogo, estufando corrida, o Adam Butler trazendo pressão, né, estufando corrida. O Wise teve um excelente jogo. Ele não é aquele jogador que aparece muito, mas ele é muito forte. Ele estufa muito o jogo corrido, né? E eu não vou nem falar do Xavier Williams, porque ele teve poucos snaps e não deu para ver muita coisa. Mas o Byron Cowart teve um excelente jogo, tá? Não foi um jogo brilhante, mas foi um excelente jogo, né? Por quê? Porque o Patriots não tem mais um puta nose tackle. Isso é um fato, a gente tem que aceitar. Não tem o Vince Wilfork, não tem o Danny Shelton, não tem um cara que bota a mão no center e joga two gap. E a gente não adianta ficar chorando, ah, o cara não faz two gap, não faz two gap, não faz. Como é que você resolve não ter um cara que faz two gap para você jogar? Você não joga two gap, é simples assim, você ataca um gap cada um e acabou, tá? Ninguém, quem foi que falou que para jogar 34 tem que jogar two gap? Isso não existe, tá? Você pode jogar two gap. Se você tem um cara que domina dois gaps, você usa ele para dominar dois gaps. Se você não tem, você
Melhor
não
ainda,
usa,
óbvio,
porra.
né?
Tá ligado? Isso não vai prejudicar a tua defesa. Isso, inclusive, facilita a leitura dos teus linebackers. Por quê? Quando você joga two gap, teu linebacker que tá jogando gap atrás dele tem que definir. Porque, vamos lembrar, jogar two gap não é fechar dois gaps. Isso não existe, tá? Se você não tiver um cara que nem o Vince Wilfork, que aparece uma vez a cada 75 anos na NFL, você não vai fazer essa merda. Para garantir que todo snap ele vai fechar dois gaps. Isso não acontece, tá? Pode
Tem que ser
parar
muito bravo para fazer
de
isso.
sonhar, porque isso não existe, não existe, tá? Então, como é que você faz? Você bota o cara para jogar two gap. Uma hora ele tem que definir. Ele tá dominando dois gaps, ele bota a mão no cara e tá jogando os dois gaps. Quando o running back define, ele fecha um gap. Que o linebacker faz? Ele lê que o cara fechou para a esquerda e ele fecha para a direita. Então ele tá lendo o tempo inteiro. Quando você joga um gap, você tá jogando atacando gaps. Então o nose, que era o Byron Cowart, ele chuta o A de um lado e o linebacker automaticamente fecha o A do outro. Entendeu? Tudo definido no pré-snap. Você facilita o jogo, você deixa o jogo mais lento, né? Mais lento na cabeça, mais rápido no campo, tá? Só para ficar claro para ninguém. Por quê? Porque o jogador não tem que pensar muito, ele já sabe o que ele tem que fazer antes do snap acontecer. Beleza? Isso funcionou muito bem. Por quê? Porque o Byron Cowart conseguiu estourar o gap. Ele conseguiu estourar o gap, e quem era o cara que tava ocupando espaço atrás dele? John Bentley, um cara que chega muito forte, que chega muito rápido na linha de scrimmage para acabar com as chances do ataque de conseguir um jogo corrido. Não à toa limitou o time de Miami a pouquíssimas jardas corridas. Então, cara, eu não tinha tantas preocupações quanto ao wide receiver e quanto o grupo de tight end, né? Eu acho que é normal. O Cam Newton chegou há pouco tempo, não teve muito tempo de treinar com os caras, o training camp foi limitado, o entrosamento vai vir, tá? O Edelman vai ficar mais saudável, vai ter mais snaps, né? Que o Harry vai ser mais envolvido, vai dar bom. Gunnar Olszewski, que tá todo mundo dizendo que tá jogando pra caralho, volta na semana 3, o bagulho vai ficar maneiro, tá? Também acho que o Izzo mostrou muito potencial, o Asiasi vai vir sendo incorporado, o Kini vai vir sendo incorporado, eu acho que vai dar bom. Agora, o front seven tá me deixando preocupado, tá? Não tá me deixando preocupado. Miami não tem uma OL incrível, mas Miami não tem uma OL ruim. Miami tem um Jordan Howard que corre forte, que corre bem, tá? Eu gostei de ver o trabalho do nosso front seven parando. É cedo para elogiar e dizer que vai dar bom? É cedo para elogiar e dizer que vai dar bom. Mas eu acho que vai dar bom,
Não,
cara.
mas eu acho que vai ser testado agora. Vai ser testado agora, porque a gente vai entrar nisso, mas o Seattle correu muito bem com a bola. Tudo bem que o front seven do Atlanta Falcons não é um dos melhores da liga, né? Não tem mais aquela defesa, uma defesa até bem leve, né? Uma defesa rápida, mas bem leve. Então, assim, vai ser testado agora nesse próximo confronto. É, só para falar ainda um pouquinho desse jogo, achei que um cara que passou despercebido, como sempre, né? Natural da posição, mas que para mim teve um bom jogo, foi o Jake Bailey, tá? Conseguiu alguns punts aí dentro das 20 jardas, inclusive num punch da jarda de 50, né? Que teoricamente dizem ser o pior lugar para o punch plantar, tanto que você comete faltas propositalmente para recuar um pouco, por mais estranho que isso possa parecer. E o Flores, sabendo disso, declinou naquele lance. Ele conseguiu mesmo assim botar a bola na linha de 13, salvo engano.
Exatamente. Posso
estar equivocado, mas foi por ali.
Exatamente.
Assim, bom jogo do Jake Bailey também, se mostrando um bom punter aí que a gente vai ter por anos aí, né? Uma escolha acertada.
E o Nick Folk mostrando que não ganhou a vaga ainda, né? Perdeu um field goal, né, semana que vem, de repente a gente não ativa o Folk, ativa o Ross Wasser, vamos ver quem vai dar melhores condições da gente ganhar, né, então fica essa curiosidade para a próxima semana. Na cobertura do Special Team também não tem o que falar, né, Matthew Slater, Justin Bethel, Corey Davis e Brandon Copeland jogaram 78% dos Special Teams, né, jogaram pra cacete, mandaram bem, O Bird e o Edelman estavam retornando, ninguém teve uma oportunidade clara. O J.J. Taylor retornando kickoff também não teve uma oportunidade clara. Então eu vi muita gente criticar o Bird, mas assim, muito difícil pegar aquela bola, tá? Porque aquilo não é falta, porque ninguém do outro
Exato.
Time encostou nele, mas jogaram o J.C. Jackson em cima dele.
Puta,
isso atrapalha pra caralho. Bom trabalho do jogador do Dolphins, que atrapalhou muito. Eu não tiraria o cargo de retornador do Bird ainda, porque eu não acho que seja uma culpa totalmente dele, entendeu?
Acho até que o J.C. Jackson que não pode ser jogado para trás dessa forma.
Exatamente.
Só que é difícil falar isso também, né? É difícil. Assim, eu tiro o chapéu. O cara fez um bom trabalho ali, o Gunner do Dolphins, utilizando da regra e utilizando a força também, que não é fácil você jogar um cara
Exatamente.
Duas jardas para trás, sabe?
Exatamente.
Sendo você rápido, né? Enfim. Eu acho que só pra fechar também, o último ponto do jogo que a gente deveria estar falando no ataque não falou, não tô com os números aqui, mas eu achei que o nosso controle de relógio foi muito bom. A gente viu poucas vezes o Dolphins com a bola, a gente controlou o relógio da partida, e isso é importante para você tirar um pouco da pressão, não só porque você perdeu e repôs muitas peças na defesa, mas também porque a gente está falando de uma NFL onde você não teve pré-season e onde o jogo corrido vai fazer muita diferença nesse terceiro e quarto, terceiros e quarto quartos, né? Principalmente no quarto quarto, em qualquer jogo, em qualquer partida, porque o preparo físico não está o mesmo nessa temporada típica. Então é importante você realmente controlar a bola para deixar sua defesa fresca, né, para esses últimos momentos da partida, e o seu ataque ditando o ritmo. Então achei isso bem interessante, a gente vai precisar replicar essa fórmula. Acho que em qualquer partida seria ideal replicar essa fórmula, pelo menos nesse início de temporada, até a rodada 3, 4 ali, onde os times começam a pegar a preparação física meio que 100%, né, Bruno? Assim, minha visão também, achei isso interessante.
Perfeito, Marcelo.
Bom, dito isso, vamos analisar a próxima partida, Bruno?
Vamos
pro nosso
vamos.
Quadro, que a gente vai enfrentar o Seattle Seahawks. A gente já volta no e último, onde a gente analisa aí o próximo jogo. Já voltamos, galera. Bom, estamos de volta aí e o Patriots enfrentará o Seattle Seahawks no CenturyLink Field, ou seja, em Seattle, no Sunday Night Football. É, né? O primeiro jogo de prime time, jogo que vai estar todo mundo olhando. O Seattle vem de uma vitória bem convincente contra o Atlanta Falcons, né? 38-25. Realmente, eu vi esse jogo e vi diversas... assim, apesar dos 25 pontos do Atlanta Falcons, tiveram mais no garbage time. O Atlanta nunca teve chance de realmente voltar para o jogo. Tentou, mas foi sempre frustrado pela defesa de Seattle e pelo ataque até. Seattle conseguiu correr muito bem com a bola, se aproveitou de screens para o Chris Carson. Chris Carson teve um bom jogo. O Hyde também correu bem com a bola. O Lely fez um bom trabalho, mesmo já falando, sendo contra uma defesa leve. E o Wilson jogando muito bem. Então, assim, vai ser um desafio para essa defesa já. E é o que eu falei no outro bloco, né? O teste para a gente ver o front seven, como é que tá, enfrentando um time que é mais difícil de ser separado do que o Dolphins, está aí. Porém, eu acho que tem uma vantagem, né? Você agora rodando jogadas de ataque, onde você desenha corridas, ou quando o seu QB mesmo ele é um scrambler, né? Ele tem essa capacidade, coisa que a gente não tinha, a sua defesa também fica mais acostumada a enfrentar esse tipo de coisa. O Bruno pode falar melhor, né? Óbvio que você treina para enfrentar quando você vai jogar determinadas partidas, mas quando você, desde o início do trabalho, do ano, enfrenta esse tipo de coisa, é interessante a gente ver isso também, talvez dê uma facilitada para a defesa. Né? Nosso ataque, cara, é uma defesa forte, depois da adição aí dos malados. É óbvio que o Jornal para ainda ser um ponto fraco, apesar de ter o Griffin lá, eu acho que eles estão bons, a gente consegue saber a bola, só que o Jamal Adams é um cara que, qualquer lugar que ele pisa no setor, e era assim no Jazz, ele deixa o setor melhor, seja como linebacker, seja como, às vezes, absurdamente como DL, às vezes como safety, ou às vezes como marcando, né, com um níquel. Enfim, é um cara extraordinário e a gente vai ter que desempenhar, como eu falei já na palhinha no outro bloco, desempenhar um bom papel controlando a bola, conseguindo avançar, marchar em campo, tirar a bola da mão do Russell Wilson, para nossa defesa estar descansada, para no final do jogo a gente conseguir apostar nela e parar. Quanto aos matchups aí, se você tem alguma ideia de como vai ser, eu não sei se a gente vai botar o Gilmore no DK Metcalf para anular e dobrar no Tyler Lockett, eu não sei o que a gente pode esperar, vou deixar você dar a sua opinião aí, mas são de fato os dois caras perigosos aí de Seattle, tirando o Chris Carson, que é um bom running back.
Cara, eu acho que, primeiramente falando da defesa, né, que a gente estava falando, da nossa defesa, quanto ao jogo corrido, eu acho que assim, você tem um ponto contra ponto, né? O ponto é, o Seahawks, ele tá começando a forçar bem o jogo corrido, começando a fazer um bom trabalho nisso, né? E a gente jogando com um box leve, que nem a gente jogou ontem, muitas vezes de ter safety jogando de linebacker, isso te deixa vulnerável, porque você tá com um pacote muito leve contra uma ali forte. Agora, o contraponto qual é? Você limita a capacidade do Russell Wilson de correr. Óbvio que o Russell Wilson é um cara incrível, um cara que trabalha muito bem em espaço, que corre muito bem, que se movimenta, que é elusivo.
Inteligente.
Mas você tem um cara que nem o Adrian Phillips ali, ou como o Kyle Duggar, o Terrence Brooks, é mais difícil pra você se movimentar, né? Não é um linebacker que ele bota peso pra caralho pra um lado, tu corta e ele tem que botar peso pra caralho. Não, é um cara que troca de direção junto com você, né? Então isso pode o Patriots, eu acho que o Patriots sempre foi muito capaz de limitar QBs corredores. Ano passado teve um pouco de dificuldade com isso, mas sempre foi muito capaz de trabalhar isso, de manter eles dentro do pocket, fazer eles te ganharem como passadores, né? E aí você tem essa secundária que é incrível, né? Eu acho que tem duas possibilidades de marcação aí. Uma foi o que você falou, de botar o Gilmore no Metcalf, né? Aí você bota ou o Jayce Jackson ou o Jonathan Jones no Tyler Lockett. Talvez, muito possível até que seja o próprio Jonathan Jones, por ser um cara muito rápido, né, com ajuda no topo, e o Jayce Jackson jogando no terceiro wide receiver, né, que, quem é? Não lembro nem quem é. Eu lembro que eles contrataram o Paul Richardson de novo agora, mas eu acho que ele é o quarto, não tem certeza.
O Josh Gordon não voltou ainda, sabe?
Ele não tá jogando ainda, né. Eu não sei quem é o cara. Talvez seja o Paul Richardson. E aí, se for o Paul Richardson, eu acho que botaria o Jayce Jackson no Lockett e o Jonathan Jones no Richardson, porque o Richardson ele talvez seja tão rápido quanto ou mais rápido que o Lockett, mas o Lockett é mais bola e aí tu bota o teu melhor corner não chamado Gilmore nele, né?
Foi o terceiro wide receiver foi o David Moore, e tem prestação também no Greg Olsen, que teve uma recepção pra TD.
E
o wide receiver mais físico e mais lento também. Então o Jayce Jackson talvez consiga, se precisar, pegar ele tranquilo.
Então, a outra possibilidade que eu diria, e no tight end, obviamente, você nem se preocupa com o velho do Greg Olsen, porque Jordan Williams vai ser Defensive Player of the Year e não vai deixar bola nenhuma chegar nele. Né?
Zero clubismo.
E a outra possibilidade, como você falou, o terceiro wide sendo de repente um cara mais físico, eu não vejo por que não. Né, botar o Jayce Jackson no Metcalf, botar o Jonathan Jones no Lockett e o Gilmore jogando num cara maior, tá ligado? Deixando ele pra tampar na porrada. Eu não acho que seja tão interessante, eu prefiro a primeira opção, né, e aí ter um cara mais físico, botar o Jackson nele, porque o Jackson já marcou até o Travis Kelce, né, teve um pouco de dificuldade, mas consegue fazer o trabalho Então eu não teria problema nenhum em fazer isso. Gilmore no Metcalf,
E
Jones
assim, o
no.
Metcalf, bem ou mal, é um cara físico, mas é um cara de praticamente duas rotas, tá? Ele é um cara que ou cross, slant ou gol.
É, exatamente.
É, faz hit também. Então, assim, você botar o Gilmore nele é legal, porque você realmente tira essa opção. Tipo,
É,
em teoria, na teoria, né?
exatamente. Então, assim, não acho que. É, eu acho que é um desafio, porque é um bom ataque, um ataque que anda bem, né? Mas eu acho que o Pacers tem total capacidade de parar. E no nosso ataque, né? É assim, vamos lembrar: a defesa do Miami é uma boa defesa? É uma boa defesa, mas é uma defesa que não tem nenhuma estrela. Né? Você pega aí, Byron Jones, que é, qual é o nome do corner? É o Xavier Howard, né?
Zevenhauer,
É, pega esses dois. Linebacks tem o Jerome Baker, você tem o Kyle Van Noy, Landon Roberts. É, Shaq Lawson, você tem uma boa defesa, boa, bem boa, mas não tem estrelas, né? E agora a gente vai jogar com uma defesa que tem Jamal Adams, uma defesa que tem Bobby Wagner, KJ Wright, um excelente jogador, né? Começa a ser um pouquinho mais complexo. Eu acho que, mais uma vez, o ataque do Peixe é um ataque criativo, vai abrir mais as manguinhas nessa rodada, né? Então também temos a possibilidade aí de fazer um bom jogo. Eu apostei a vitória, né, contra o Seahawks. Mas vai ser um jogo mais complicado que contra a defesa de Miami, não tenho dúvidas disso.
sem dúvida. Isso aí, concordo com você.
Mas é isso.
Bom, nossa aposta que queria.
Ganhei, hein?
Fala.
Eu ganhei essa semana, hein?
É esse. Eu ia trazer isso aqui, tá,
Porra.
né? Eu tô buscando minha anotação aqui. Você errou por um ponto, cara. Então você, 21 a 10 aí, você colocou, botei 27 a 17, você errou por um ponto, né?
É isso aí.
E parabéns, Bruno 1 a 0, então vou até marcar aqui no placar.
Nada de
E por
novo.
isso, já que você ganhou.
Mais do mesmo.
É, estreia, né? Eu tô há 2 anos invicto aí. Invicto não, mas levando no final. É, já que você ganhou, eu vou deixar você dar sua aposta, Bruno, pra esse jogo primeiro. Como sempre, alternado.
Então eu vou de 24 a 17.
24 a 17, tá. Eu vou de 27 a 20, Bruno.
Bom placar também.
20.
Você
Deixa eu
botou
anotar o seu aqui.
3 pontos a mais que eu pros dois lados, né? Mais do mesmo, o Marcelo tentando roubar meu palco, meu palpite. Isso aí.
Você fez isso comigo no placar da passada. Você botou um pontinho ali, um pontinho aqui, pra fechar, né? Na
Eu tirei
segurança.
um
Todos.
TD do teu bagulho, Marcelo. Porra, vai se fuder. Um pra cada
Malandragem sua,
lado.
Bruno.
Porra.
Malandragem sua. Bom, vamos para os recados finais, então a gente já volta no próximo bloco, galera. Bom, estamos de volta aqui para finalizar o programa. Não queria deixar vocês tristes, mas hoje realmente não preparei nenhum bloco para a gente pensar, né? Aquele bloco
Eu
criativo do
preparei.
Marcelo, momento reflexivo.
Eu
Então vai
preparei.
deixar com o Bruno, já que é aniversário dele, né? Não esqueça, antes dele falar, já se despedir, falar o momento reflexivo, não esqueça de mandar uma mensagenzinha quando escutar esse podcast para o Bruno, né? O pessoal do grupo vai lá. Clica no Bruno, né? Mandar mensagem, envia, né? Uma mensagem pode ser qualquer coisa, uma figurinha e tal. Ele vai ficar super feliz, se sentindo querido. Vou dar os recados finais e você já emenda aí. Siga a gente no Instagram. O Bruno mesmo falou que vai botar algumas análises lá, então é interessante para vocês acompanharem. É, no arroba Do Your Job Pod. Sigam o Bruno no arroba Coach Baranas e me sigam no arroba marcelo.aragão1 no Instagram e no Twitter é underline aragão1. Bruno, despeça-se e dê o seu momento reflexivo.
Valeu, galera. Mais uma primeira vitória, primeira de muitas. Ano de título, sem clubismo. Mas é isso aí, espero que tenham gostado do programa. Semana que vem tem mais. A gente não vai ficar com data fixa, né? A gente vai sempre gravar o podcast no dia seguinte ao jogo. E aí, no 2 dias depois do jogo, o podcast está disponível até o final da temporada. Beleza? É isso aí, espero que tenham gostado. Não deixa de seguir lá o arroba do Your Job Podcast, me seguir no arroba Coach Barandas e seguir o Marcelo nesse arroba bosta que ele tem, né?
Ele só dá esse recado para falar isso.
É, com certeza. É, e fica aí o pensamento, né, reflexivo aí. Só pensa nas seguintes palavras: Cam Newton, MVP. Tchau.
É um bom momento reflexivo e assim a gente encerra mais um podcast. Valeu, rapaziada. Até semana que vem.